Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América, emissão vespertina de sábado, e hoje é 17 de junho de 2023. Votos de um bom sábado para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão. Na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, a rádio comunitária de Bafatá, a rádio Sitchanouk, a Leste FM, estamos com a rádio Papagaio, estamos ainda com o Lero Band, estamos ainda na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai e estamos também com a rádio educativa, é a rádio parceira, na cidade de Catió. Não esqueça que estamos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado destacamos a situação económica em Angola. Na segunda meia hora o destaque é para a Guiné-Bissau, estabilidade e coabitação após as eleições 4 de junho. Falaremos do encerramento da última base dos tempos de guerrilha da RENAM na Gorongosa e teremos uma entrevista com o embaixador americano em Angola em que se falou de vários assuntos entre democracia e manifestações. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias. É a atualidade neste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone convosco João Santa Rita. Vamos começar em Angola. A polícia angolana, incluindo unidades de intervenção rápida, dispersaram hoje pela força uma programada manifestação na capital para protestar contra o custo de vida, a perseguição às zungueiras e ainda um novo projeto de lei governando as atividades das organizações não-governamentais. A polícia usou gás lacrimogéneo e carregou sobre os melhores manifestantes que pretendiam marchar nas ruas da capital. Registaram-se alguns feridos, a polícia efetuou várias detenções. Foram também realizadas manifestações em Benguela, onde se registaram também confrontos com a polícia, mas na Uila, no Lubango, a manifestação decorreu pacificamente. Pelo menos 41 pessoas, grande parte de estudantes, foram mortos num ataque de militantes ligados ao Estado Islâmico na parte ocidental do Uganda, disseram as autoridades. Pelo menos 8 outras pessoas foram feridas, disse a polícia. O ataque teve como alvo a escola secundária Lubira, em Pondo, é perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Os atacantes foram identificados pelas autoridades como pertencentes às forças aliadas democráticas que incendiaram um dormitório e pilharam alimentos. Soldados estão agora a tentar encontrar os atacantes que fugiram para o Parque Nacional de Virunga. Entidades oficiais disseram que um bombardeamento aéreo na capital do Sudão, Khartoum, causou a morte de pelo menos 17 pessoas, incluindo 5 crianças, enquanto prosseguem os combates na cidade e outras partes do país entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido. Desconhece se o ataque foi levado a cabo por um avião ou por um drone. Aviões de forças governamentais têm repetidamente atacado tropas da RSF na capital e estas têm respondido usando drones e armas antiaéreas. O ataque de hoje atingiu o bairro de Yarmouk, no sul de Khartoum, onde se tem concentrado a maior parte dos combates desde que estes eclodiram em meados de abril. As forças da RSF culparam o ataque no exército, acrescentando que as suas forças tinham abatido um avião MiG. Uma delegação de dirigentes africanos chegou hoje a São Petersburgo, na Rússia, para conversações sobre uma possível mediação africana no conflito na Ucrânia. Ao receber a delegação dos dirigentes da África do Sul, Comoros, Egito, Senegal, Zâmbia, Uganda e República do Congo, o presidente russo Vladimir Putin disse estar aberto ao diálogo e saudou o que descreveu de posição equilibrada dos dirigentes africanos sobre o conflito na Ucrânia. Putin disse que quer um diálogo construtivo que leve em consideração o que chamou de interesses legítimos das partes. O presidente das Comoros, Azalia Assoumani, disse que a guerra não só afeta a Rússia e a Ucrânia, mas também todo o mundo, acrescentando esperar que a Rússia entre em negociações para se pôr termo à guerra. O presidente do Senegal, Macky Sall, disse estar convencido que a Rússia está comprometida com a Carta das Nações Unidas, enquanto o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa frisou o reconhecimento da soberania dos países de acordo com a Carta da ONU. Ramaphosa disse que a guerra está a ter um impacto negativo sobre muitos países africanos e outros em redor do mundo. O presidente sul-africano disse que haverá um programa de reconstrução para o pós-fim da guerra. As crianças levadas das suas zonas devem regressar, apelando também a uma troca de presos de guerra. O presidente Putin disse que o seu país não se opõe ao diálogo e que tem sido a Ucrânia que se opõe às conversações. Anteriormente, a delegação africana, esteve na capital ucraniana, onde o presidente Volodymyr Zelensky reiterou que a paz só é possível com a retirada das forças russas da Ucrânia.
Em Angola, os analistas não acreditam em milagres da nova equipa económica e admitem que a economia do país está em falência estrutural. Para falar sobre o assunto, ouvimos os economistas Carlos Rosado Carvalho e Manuel Fernandes e o coordenador do Observatório Político e Social, Sérgio Calundungo.
A economia angolana está a viver momentos difíceis nos últimos tempos, com um impacto negativo na vida das famílias e das empresas, que fazem contas todos os dias por causa da alta dos preços no mercado. O Kwanza, moeda nacional, desvalorizou 12% em apenas uma semana, fixando-se em mais de 680 kwanzas por dólar face aos 610 kwanzas registados no princípio da semana, segundo dados do Banco Nacional de Angola. A maioria dos trabalhadores da função pública ainda não recebeu o salário do mês de maio e o final do mês de junho está às portas, causando um ambiente de desespero para muitos funcionários. Analistas em Luanda manifestam-se preocupados com o silêncio do governo angolano, que não vem a público esclarecer o que está a acontecer para aliviar o sofrimento da população empregada, e não só, cujo poder de compra deixou de existir nos últimos meses. De acordo com os entendidos na matéria, a desvalorização do Kwanza está a ser justificada, por um lado, pela redução da oferta de divisas no mercado cambial por parte do Tesouro Nacional, que em 2022... detinha uma cota de mais de 30% da oferta de divisas. Um grupo de ativistas e membros da sociedade civil convocou uma manifestação nacional para este final de semana contra a subida de combustível, fim da venda ambulante e a lei das organizações não-governamentais. O economista Carlos Rosado de Carvalho admite que a inflação em Angola vai acelerar ainda mais nos próximos dias, uma tendência que ameaça as previsões do Banco Nacional de Angola.
Em maio já houve alguma desvalorização, não é? A desvalorização da moeda começou em maio. Mas, enfim, praticamente não se nota. E o que é que nós temos de novo? A subida dos combustíveis, que já foi em junho, no dia 2. E, portanto, lembras-te que dizia eu a tempestade perfeita, não é? Temos aumento dos combustíveis, temos desvalorização cambial e isto vai terminar naturalmente com o aumento da inflação, com o aumento dos preços e com a perda de poder de compra, porque a inflação é um imposto escondido. A inflação, quando aumenta os preços, os salários não aumentam ao mesmo ritmo e, portanto, a consequência é naturalmente a baixa e a perda de poder de compra dos cidadãos. Isto ameaça a previsão do Banco Nacional de Angola para a inflação era entre 9% e 11%. Portanto, em maio ainda ficou dentro do intervalo, mas eu acredito que vai acelerar a partir de agora. Não sei se te recordas, eu dizia sempre, havia aqui uma dúvida se a inflação começava a acelerar em maio ou em junho. Eventualmente, por causa da desvalorização, começou a acelerar em maio.
Quanto à entrada em funções do novo chefe da equipa económica, Carlos Rosado de Carvalho não tem dúvidas em afirmar que José de Lima Massano não terá tarefa fácil para tirar a economia angolana para onde ela se dirigiu.
A inflação retira poder de compra ao Kwanza. Ora, se a inflação retira poder de compra ao Kwanza, quer dizer que o Kwanza desvaloriza. E depois, o que é que acontece com a desvalorização do Kwanza? Nós importamos muito daquilo que consumimos, eventualmente a maior parte daquilo que consumimos. Se nós importamos a maior parte daquilo que consumimos e se o Kwanza desvaloriza, significa dizer que os produtos importados tornam-se mais caros. Eu ontem elaborava sobre como é que essa transmissão da desvalorização pode fazer-se nos consumidores, depende da concorrência, depende do tipo do produto, mas portanto tens aqui um círculo vicioso. A inflação aumenta, o Kwanza desvaloriza, o Kwanza desvaloriza, a inflação aumenta e, portanto, temos aqui este círculo vicioso que veremos onde é que vai acabar, mas não o o doutor Massano saiu do BNA, foi para não vai ter vida fácil, e portanto aquilo que o presidente dizia de que não será difícil para ele, que veio da banca, arranjar crédito, Deus o ouça.
Para o economista e presidente da coligação Casa CE, o país não tem um programa concreto para alavancar a economia, nenhum plano efetivo para tornar robusta a indústria nacional. Manuel Fernandes também não acredita em milagres quanto à nomeação do novo chefe da equipa económica.
Aqui no nosso país, infelizmente, entende-se que a dado passo tem que o Estado tem que intervir na economia, tem que ter um certo papel socializante para garantir a estabilidade dos cidadãos. E quando efetivamente vê que a situação está apertada, o Estado já não tem capacidade, tenta retirar aquilo que é a sua intervenção na manutenção de alguns exercícios, como por exemplo dos preços dos combustíveis, e o faz de forma tabulhoada, como consequência é o que acabamos de ver. No entanto, acabamos de ver agora o jogo de cadeiras, e que vai se impor a responsabilidade ao ex-ministro do Estado, quando na verdade a responsabilidade é uma e única no titular do Poder Executivo.
Se do, seu ponto de vista, do seu ponto de vista, esta exoneração de Manuel Nunes Júnior, cujo lugar foi substituído por José de Lima Massano, não trará resultados positivos do ponto de vista daquilo que é a sustentabilidade da própria economia?
Eu acho que a matriz política e ideológica é a mesma. Eu penso que, neste contexto, não vai poder trazer novidades. Basta ver que o discurso de tomada de posse de Manuel Nunes Júnior, o titular, do ministro de Estado, Lima Massano, Presidente da República, garantir, quer dizer, tem expectativas que o Lima Massano faça algum milagre para, efetivamente, poder salvar a economia do Estado difícil em que se encontra. E não é isto, porque todo e qualquer técnico tem que obedecer o programa de governo. O que aqui não é a pessoa, são as políticas que devem ser gizadas para alavancar a economia. E o que já foi gizado? A parte do titular do Poder Executivo ou da parte do partido que o suporta para efetivamente podermos trilhar naquele caminho que amanhã poderá alavancar a nossa economia? Nada. Volta e meia, está sempre a se estender a mão a fazer o endividamento externo no sentido de cobrir o déficit orçamental. Não se está a investir na economia através da industrialização efetiva do país, né? Não se está a pensar criar políticas capazes de tornar a nossa banca robusta e essa poder financiar a economia. A banca apenas serve para fazer exercícios correntes do ponto de vista de depósito de levantamento de dinheiro dos cidadãos, e a economia não é isto, o papel da banca não é isto. E eu tenho, aquilo que eu vejo, por exemplo, o governo do ministro de Estado agora, Massano, na banca, o que é que ele consolidou? Apenas foi a política de estabilização monetária e cambial ao longo do tempo. Por que não? Não temos uma banca robusta que financie a economia. O nosso empresariado está quase totalmente falido. Não é capaz de recorrer à banca que é para ir buscar alguma contabilidade para salvar as suas empresas. No entanto, aqui já posso dizer que o que foi feito apenas é no sentido de encontrar-se mais um culpado da situação trágica do país, mas que efetivamente o que está errado são as políticas do próprio titular do Executivo. Aliás, a expectativa dos angolanos era de que iria de consolidar agora a produção nacional de petróleo em larga escala para garantir a autossuficiência.
Manuel Fernandes vai mais longe e não tem dúvidas em afirmar que a economia angolana está numa situação de falência das políticas definidas pelo atual governo liderado por João Lourenço.
Simplesmente isto, quanto que o papel da banca é muito mais do que isto. No entanto, aqui estamos perante, que eu posso dizer, uma falência da política económica do Estado Central. Isso é que podemos dizer. Não haverá solução, não temos nenhuma expectativa que efetivamente poderá-se alterar o quadro difícil, porque a filosofia governativa é a mesma, a forma de pensar parte de um único ciclo, de uma pessoa que não gosta de ouvir, na verdade, o que pensa que está certo, e como consequência que estamos aqui a registrar hoje. Porque já muito se dizia de que era preciso tomar-se outras medidas, porque volta e meia, e talvez vimos na altura das eleições, as pessoas já estavam a viver uma certa alofada de ar fresco, enfim, mas é através da mão estendida, através da fonte de recursos, endividamento. Pois e quando se entende que efetivamente o serviço da dívida está pesado e tem que se dar resposta a isso, tem que se sacrificar, outros serão professores, porquê? porque não tem dinheiro, porque provavelmente algum aperto tem de se pagar ali a dívida e tem que sacrificar chefes de família. Está errado, não está correto. Agora, estamos perante um quadro negativo que traduz-se numa falência da política do Estado Central.
Agora, estamos diante da pressão dos preços, as famílias vão reagindo e também há a mobilização de várias sensibilidades no sentido de serem em ruas para contestar estas políticas que, de alguma forma, os cidadãos sentem que estão mais a prejudicar do que a beneficiar. E como é que o Dr. Manuel Fernandes olha para aquilo que tem sido, digamos, o comportamento dos órgãos de defesa e segurança diante deste cenário de alguma incerteza que a economia angolana tem estado a passar?
Primeiro queria dizer aqui que às vezes temos estado a ver reações de dirigentes e até mesmo do titular do Poder Executivo a culpabilizar a oposição em agitar a sociedade a reagir contra as medidas do Executivo. Toda medida errada é para ser rejeitada. Toda uma medida que venha a sacrificar os cidadãos não é para ser aceita. Não é? No entanto, estamos perante um quadro em que o cidadão tem responsabilidades perante a sua família.
Mas não acha que, diante desta alegada crise, não acha, doutor, que perante este quadro também possa existir alguns agentes, não digo da oposição, mas agentes económicos que queiram fazer algum aproveitamento?
Eu digo o seguinte, a primeira coisa é que devemos saber que o estômago deve ser alimentado todos os dias. E quando não há capacidade para alimentar o estômago, é aquilo que já se diz, que numa casa onde há fome, todos gritam e ninguém tem razão. No entanto, o quadro concreto aqui, não podemos culpabilizar que a oposição não. O cidadão está a sentir fome, a fome dói. A fome dói. No entanto, em função disso, a pessoa tem que gritar, tem que levantar. Já viu que um chefe de família ver a criança chorar e como o pai não ter nada para dar à criança que é para saciar a fome? Isto é duro. No entanto, aqui, e é legítimo o cidadão, é legítimo o político da oposição, é legítimo ao empresário que está insatisfeito porque foi à falência, não tem capacidade de resposta porque o Estado deve e não paga, de poder reagir negativamente contra as medidas que estiverem a ser tomadas do ponto de vista económico.
Para Sérgio Calandungo, coordenador do Observatório Político e Social, os níveis de incerteza em Angola são cada vez maiores, cujas consequências se refletem também nos níveis de insatisfação do cidadão.
Em primeiro lugar, dizer que, de facto, a nossa economia está a viver tempos incertos, né? Muitos dirão que isto não é nenhuma novidade. Sim, mas acho que o nível de incertezas é maior agora, né? Primeiro, as famílias e os cidadãos estão a ser confrontados com uma subida vertiginosa do preço dos alimentos, como se não bastasse. Há muito tempo que não acontecia isto, nós estamos a ver a nível da função pública o Estado a dar mostras de algumas dificuldades para pagar os salários atempadamente. Imaginam o que pode significar para uma família, né, de funcionários públicos esta combinação, né? Aumento vertiginoso dos preços dos alimentos, aumento dos preços dos combustíveis, sobretudo a gasolina, e também, em simultâneo, os atrasos salariais. Portanto, isto aumenta os níveis de incerteza, aumenta os níveis de insatisfação dos cidadãos, não só com a governação, mas também a apreensão em relação ao que estará a passar com a nossa economia.
As autoridades falam da existência de algum aproveitamento em função, portanto, desta medida de aumento do preço da gasolina, mas será esta exclusivamente a explicação que resulta?
É preciso perceber que os preços dos alimentos, os preços de bens e serviços já tinham uma tendência de subida mesmo antes desta medida, né? É preciso perceber que nós somos um país que depende muito das importações. E nós já, antes mesmo desta medida, já havia uma situação em que a nossa moeda ia perdendo valor face ao dólar. E como é normal nestes casos, e de forma até com uma certa prudência, os importadores, receando que talvez não teriam recursos para voltar a fazer importações, então tentavam fazer correção do preço em função do câmbio, né? Porque sabia. Então já havia fenómenos ou motivos de alguma preocupação antes mesmo desta medida. Portanto, Eu acredito que sim, que haverá naturalmente os especuladores. Há sempre gente disposta a especular, quando a tirar aproveitamento quando esse tipo de situações ocorrem, mas a tendência do aumento dos preços ou fenómenos como essa dificuldade que o Estado tem de pagar os salários adequadamente, ou ainda a dificuldade que se tem, muitas das pessoas já iam dando queixas de que tinham dificuldades de transferir dinheiro para pagar os seus compromissos no exterior, já existia.
Finalmente, Sérgio Calundungo é de opinião que a solução para a crise atual não passa pela nomeação do novo chefe da equipa económica. O coordenador do Observatório Político e Social entende que devem ser conjugados esforços coletivos para tirar o país do estado em que se encontra.
Quem conhece o nosso país, quem não vive aqui há 2, 3, 4 dias, sabe que os desafios são grandes, são complexos e não dependem de uma só pessoa, não? Nós todos sabemos que não se pode imputar, como muita gente tenta fazer, a Manuel Júnior, a situação em que nós estamos. Aliás, embora tenhamos um titular do Poder Executivo, eu quero acreditar que a governação é feita de forma colegial, né? Então, há uma série de fatores que contribuem para a atual situação.
Agora, mas que fatores são estes, do acompanhamento e da observação que faz?
Não, são vários. Nós temos uma inflação, temos uma situação instável da crise de preços, quer internacional e nacionalmente, um barril de petróleo que vai oscilando, temos a guerra na Ucrânia que também está a pressionar muito a subida de preços dos alimentos, mas também temos fatores internos, né? Muitas das vezes nós não tomamos as melhores decisões possíveis, isto não é só de quem está à frente do superministério, que é da coordenação económica, não? Eu acho que seria muito fácil, que bastava mudar uma pessoa para que as coisas mudassem de figuras. Isso seria muito mais fácil, mas não é este o caso. Portanto, eu acho que não é prudente pensar que a mudança de um simples ministro, né, vai naturalmente alterar o curso das coisas. Eu acredito que a mudança de um superministro pode ser necessária, mas não é suficiente para alterar todo o resto de questões, muitas delas até fora do alcance do próprio governo.
Perante este quadro, ou este andar de coisas, acha ser prudente mobilizar os angolanos para dias piores enquanto se procuram soluções?
Eu gosto de ser otimista e acho que seria prudente e mais do que recomendável mobilizar os angolanos para juntos refletirem sobre quais podiam ser as melhores saídas para nos adaptarmos a este momento difícil, né? Eu sinto que a governação neste aspecto deve ser inclusiva. O governo angolano não pode abrir mão de uma série de atores que serão importantes, né, e que devem ser mobilizados para uma tarefa tão complexa, né? O governo tem que perceber que estamos perante um desafio que tem uma certa complexidade, né? Há aspectos desse desafio que vai requerer a autoridade e a liderança do governo, mas há aspectos desse desafio que vai requerer a aceitação e também a habilidade de outros atores que não estão necessariamente dentro do governo. Estou a falar da classe empresarial, de vários estratos da sociedade, porque não daqueles seus parceiros, né? E aqui olhar como parceiros, os parceiros sociais e até de outros players da cena política no Parlamento.
Sérgio Calundungo, Manuel Fernandes e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington, fora de horas, começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington, fora de horas, está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington, fora de horas. A Voz da América em Português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
A Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 17 de junho de 2023. Para todos, votos de um bom sábado, a equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
Essa queta é que é grande a sua. Quem de nós aqui não cantou?
O que isso?
17 de junho de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti, com a Rádio Comunitária na cidade de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanu, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu, na cidade de Buba, e a Rádio Papagaio, em Cachungo, é o Lero Bando. Estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiou é a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar da Guiné-Bissau, estabilidade e coabitação, isto depois das eleições de 4 de junho. Falaremos do encerramento da última base dos tempos de guerrilha da RENAMO, Ana Grongosa, e teremos uma entrevista com o embaixador americano em Angola, em que se falou de vários assuntos. Mas agora a atualidade noticiosa do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone de novo o João Santa Rita e vamos começar em Angola. A polícia angolana dispersou hoje pela força programadas manifestações na capital e em Benguela. As manifestações tinham sido convocadas para protestar contra o custo de vida, a perseguição às jungueiras e ainda um novo projeto de lei governando as atividades das organizações não-governamentais. Na capital, a polícia usou gás lacrimogéneo e carregou sobre os milhares de manifestantes que pretendiam marchar nas ruas da cidade. Os confrontos registaram-se alguns feridos e a polícia efetuou várias detenções. Em Benguela também se registaram confrontos. As manifestações estavam também programadas para hoje na Huila, no Lubango, onde decorreram sem qualquer incidente. Pelo menos 41 pessoas, grande parte estudantes, foram mortos num ataque de militantes ligados ao Estado Islâmico na parte ocidental do Uganda, disseram as autoridades. Pelo menos 8 outras pessoas foram feridas, disse a polícia. O ataque teve como alvo a escola secundária Lubira, em Pondwe, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Os atacantes foram identificados pelas autoridades como pertencendo às forças aliadas democráticas que incendiaram um dormitório e pilharam alimentos. Soldados estão agora a tentar encontrar os atacantes que fugiram para o Parque Nacional de Virunga. Entidades oficiais disseram que um bombardeamento aéreo na capital do Sudão causou a morte de pelo menos 17 pessoas, incluindo 5 crianças, enquanto prosseguem os combates na cidade e outras partes do país entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido. Desconhece-se se o ataque foi levado a cabo por um avião ou por um drone. Aviões das forças governamentais têm repetidamente atacado tropas da RSF na capital e estas têm respondido usando drones e armas antiaéreas. O ataque de hoje atingiu o bairro de Yarmouk, no sul de Khartoum, onde se tem concentrado a maior parte dos combates desde que estes eclodiram em meados de abril. As forças da RSF culparam o ataque no exército, acrescentando que as suas forças tinham abatido um avião MiG. Uma delegação de dirigentes africanos chegou hoje a São Petersburgo, na Rússia, para conversações sobre uma possível mediação africana no conflito da Ucrânia. Ao receber a delegação dos dirigentes da África do Sul, Comoros, Egito, Senegal, Zâmbia, Uganda e República do Congo, o presidente russo Vladimir Putin disse estar aberto ao diálogo e saudou o que descreveu de posição equilibrada dos dirigentes africanos sobre o conflito na Ucrânia. Putin disse que é a Ucrânia quem rejeita negociações. O presidente das Comoros, Azali Assoumani, disse que a guerra não só afeta a Rússia e a Ucrânia, mas também todo o mundo, acrescentando esperar que a Rússia entre em negociações para se pôr termo à guerra. O presidente do Senegal disse estar convencido que a Rússia está comprometida com a Carta das Nações Unidas, enquanto o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, frisou o reconhecimento da soberania dos países de acordo com a Carta das Nações Unidas.
Foram as notícias das histórias nesse sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na Guiné-Bissau, os analistas indicam saídas para a estabilidade do próximo governo e apontam os problemas que merecem prioridade da ação do novo governo.
O sociólogo Ivanildo Paulo Boyan defende que a resposta do próximo governo face aos problemas sociais e urgentes que a população está a enfrentar neste momento, que aliás dominaram toda a campanha eleitoral, nomeadamente o aumento de custo de vida, falta de compra da castanha de caju, saúde e educação, assenta no seguinte.
Priorizar os setores primários da vida social, nomeadamente educação e saúde, que passa pela contratação dos professores, considerando que até neste momento há uma grosseira déficit de cobertura docente, que terá colocado mais de 59 mil alunos em situação da falta de professores. Em relação à saúde, que haja uma urgência do governo em reintegrar todos os técnicos de saúde suspensos no ano passado, considerando que há crise sanitária neste momento, provocada sobretudo pela falta dos técnicos nos diferentes centros de saúde que existem. Deve haver a vontade política na redução de taxas e impostos que possam garantir equilíbrio entre rendimentos básicos dos agregados familiares em relação ao preço básico.
O sociólogo e professor universitário Tamir Dontaxer aponta igualmente saúde, educação, aumento do custo de vida como prioridades, mas foi além, deixando receitas para a administração do PAI Terraranca.
Fazer uma governação baseada na transparência pública e na apresentação dos resultados concretos. Uma governação que possa permitir à população estar à corrente, né, daquilo que vai ser feito, da forma como vai ser feita. Isto apenas torna o papel e trabalho do governo muito mais fácil, muito mais simples. Exercício da administração pública, não se precisa de tanto segredo. Equilibrar o mercado e muita contenção nos gastos. É um governo que tem que diminuir os subsídios. É um governo que tem que ter cautela com viagens desnecessárias. Não pode ser um governo de muitos gastos desnecessários.
E para que tais prioridades sejam efetivadas, é preciso uma estabilidade governativa. Defendam fontes partidárias. Também Dom Teixeira um aponta, no entanto, a fórmula para o equilíbrio do primeiro governo da 11ª legislatura.
O que é que é ganhar? Ter condições, quadro favorável de poder governar, chegar ao limite e o tempo do seu mandato e se submeter ao sufrágio, à urna, para ser novamente legitimado ou não.
Da Sanxemã, para a Voz da América.
Na Gorongosa encerrou a última base da RENAM dos tempos da Guerra Civil. O correspondente da Voz da América, André Batista, esteve lá e falou com o Amâncio Miguel sobre o que ali se passou.
Esta base é histórica porque é a base que ainda mantinha uma boa quantidade de generais da RENAM e também foi nesta base onde Afonso de Agama reagrupou os ex-guerreiros em 2012. A RENAM seja agora um partido político, apenas um partido político, um partido sem armas, e como diziam várias figuras neste processo de encerramento, espero que a reconciliação seja feita de forma nítida, a nitidez no sentido de fazer com que estes guerrilheiros que agora entram para a vida civil não sintam pressão ou não sintam excluídos ao ponto de começarem a pensar em outra estratégia de sobrevivência que não seja essa da vida civil.
Que garantias, neste caso, a RENAM deu para que isso aconteça?
No próprio discurso do líder da RENAM, o Sufumumad, ele disse mesmo que, portanto, o decreto da fixação das pensões foi uma das condições para o encerramento desta base da Gorongosa. O que significa que eles, de certa forma, têm alguma garantia da parte do governo que as pensões serão canalizadas aos ex-combatentes ou aos ex-guerrilheiros da RENAM. não foi especificado aqui se essas pensões seriam garantidas pelo governo de Moçambique ou seriam garantidas pelos parceiros de cooperação que estão dentro destes 7 anos de processo do desarmamento a acontecer, é que seriam responsáveis, neste caso, de pagamento destas pensões. Mas é que, segundo ele, a garantia que realmente as pensões vão chegar na conta dos guerrilheiros.
André, os moçambicanos já viram muito este abraço entre os líderes, quer da Renamo, quer da Frelimo, neste caso, que são os dois partidos que se rivalizam em Moçambique. O Filipe Nyusi é líder da Frelimo, por tabela, e é o presidente da República. Nas conversas com os guerrilheiros, nas conversas com as pessoas aí em Gorongosa, há uma confiança de que isto vai resultar de facto?
Ainda é um pouco prematuro realmente avançar numa perspectiva de se há alguma duração, mas há um semblante notável vamos assim dizer, não sei se encontrariam um meio termo, porque parte deles acham que esta é definitivamente a oportunidade de regressar a casa, porque a paz vai se estabelecer. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra parte. Só espera mesmo ver, porque enquanto continuarem problemas eleitorais, dificilmente vai se poder estabelecer a paz no concreto.
E para terminar, André, o que é que vai ser esta base? O que é que vai ser este espaço que hoje deixa de ser a base da Renamo?
Esta base foi totalmente incendiada, ou seja, todas as cabanas que estavam no local foram incendiadas e foram destruídas todos os acampamentos que estavam ao redor, como um símbolo de que aquele lugar deixava completamente de ser uma base militar, passando a ser uma base, um lugar civil. E tanto que algumas pessoas foram dadas oportunidade ou foram pedidos alguns espaços onde passaram a fazer produção agrícola.
Em véspera de várias manifestações em Angola contra o aumento do preço dos combustíveis, a proteção das vendedoras ambulantes, vulgo zungueiras, e contra a lei que limita o livre trabalho das ONGs, o embaixador americano em Angola, Tulinabo Mocinge, deu uma entrevista ao Serviço Português em que falou sobre a democracia em Angola e as manifestações. Ele disse que a democracia permite que as pessoas se manifestem, mas também dentro do rigor da lei e do respeito pela ordem. Quanto à democracia em Angola, ele disse que em muitos outros países é um processo em construção. Vamos então aqui à entrevista.
E aqui nos estúdios da Voz da América, recebo hoje o embaixador dos Estados Unidos em Angola, Tulinabo Mushingi. Angola é um dos três principais parceiros estratégicos dos Estados Unidos em África. Depois da Cimeira de Dezembro, Estados Unidos-África, vários oficiais foram enviados a vários países africanos, inclusive a Angola. Neste momento, qual é o peso de Angola na política externa americana, particularmente na política para a África?
Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz para estar cá com o senhor. Devo esclarecer que eu sou embaixador dos Estados Unidos da América em Angola e também em São Tomé, Príncipe. Então, sobre Angola, é um momento muito, muito favorável agora para nós continuar a crescer esta relação. É uma relação que data de mais ou menos 30 anos. Uhum. Nós acabamos de celebrar o 30º aniversário de nossas relações. É uma relação que está a crescer, a subir cada dia. Sobre o entendimento, não só desde da Cimeira, mas antes da Cimeira também, nós já estávamos a fazer muito trabalho com os angolanos. O objetivo é, de ambos lados, para nós produzir resultados positivos pelo povo angolano e o povo americano. Isso é o que eu estou a fazer, isso é o meu trabalho agora.
E como tem aumentado esta cooperação? Quais são os setores onde os Estados Unidos estão a investir? Quais os setores em que há interesse dos dois lados numa maior cooperação, tanto entre Estados, entre governos, como também do ponto de vista do setor privado?
Sim, sim, é isso mesmo. Muito obrigado. Não, para nós temos muitos objetivos. Mas hoje em dia é para nós tentar ver quais são as prioridades dos angolanos, quais são as prioridades dos Estados Unidos da América. Bom. Quando nós concordamos sobre estas prioridades, nós podemos continuar a trabalhar. Por enquanto, nós estamos a focar sobre três pilares importantes. Um pilar é sobre a prosperidade. Eu quero crescer a prosperidade do povo angolano, a prosperidade do povo americano, que vai ajudar a prosperidade do mundo, especialmente agora, desde as consequências da Covid-19. A maioria das economias do mundo estão a tentar progredir outra vez.
Recuperar.
E a recuperar. E nós estamos a... E por isso eu estou a promover um investimento privado. Estou a promover a companhias americanas para tentar ter companhias americanas que vão investir em Angola. Porque cada companhia americana que vai investir em Angola, pelo menos vai trazer mais ou menos quatro características importantes para mim, importantes para os angolanos também. Uma característica é a transferência de tecnologia. Uhum. Outra característica é a criação de empregos. O terceiro é sobre o uso do conteúdo local. E o último é a transparência. O senhor sabe que até agora Angola está a fazer muitos esforços para combater a corrupção. Uhum. Então, a transparência é um ponto muito, muito importante desde dentro de qualquer investimento que nós vamos trazer em Angola.
Como os Estados Unidos podem ajudar para que haja mais transparência?
O que nós estamos a tentar fazer é para quando uma companhia qualquer assina um contrato com os angolanos, o governo angolano, o povo angolano deve saber o que está dentro deste contrato. Uhum. Nós queremos postular, quando há qualquer negócio, que os angolanos podem trabalhar com qualquer país que quiserem. Uhum. Mas o que nós estamos a promover que o processo seja claro, que o processo seja aberto e cada companhia pode postular. Uhum. E quando nós estamos lá na mesa, nós vamos dizer exatamente o que nós queremos fazer. A companhia deve produzir resultados, mas a companhia deve ganhar dinheiro, mas também os angolanos vão ganhar dinheiro também.
Uhum. Alguns observadores apontam que os Estados Unidos sentiram que estavam a perder algum espaço em África, uhum, particularmente devido à influência da China e da Rússia. Uhum. No caso de Angola, sente isto ou não?
Olha,
é uma preocupação dos Estados Unidos?
Olha, Angola, para mim, a minha preocupação é mostrar aos angolanos o modelo americano. Uhum. Angola pertence aos angolanos. Cabe aos angolanos para decidir com qual parceiro eles querem trabalhar. Mas o que eu estou a dizer, Angola é um país muito, muito grande. 33 milhões de pessoas. Há muitas coisas a fazer.
Muitos recursos.
Muitos recursos. Então, cada país vai trazer qualquer coisa. Cada país, eu vou mostrar o modelo americano. Eu vou explicar o que o modelo americano vai trazer em Angola. Eu vou explicar aos angolanos porque queriam trabalhar conosco e eles vão decidir. Mas eu tenho certeza que, no fim do dia, se eu tenho a oportunidade para apresentar o modelo americano, acho que os angolanos vão gostar deste modelo.
Eu acredito que falo muito com o governo angolano, uhum, e também tenho comentado o posicionamento de Angola em relação à Ucrânia. Uhum. Como vê esse posicionamento de Angola?
Olha, não só Angola, mais de 140 países do mundo estão neste lado. Para dizer que há factos claros, um país invadiu o outro país. Um país está a procurar o território de outro país. Todo o mundo, a ordem do mundo, nós não podemos aceitar isso. Que um país qualquer país, ataque um outro país. Então, o posicionamento de Angola, nós agradecemos muito o posicionamento de Angola. Por que o posicionamento que está partilhado com mais de 140 países do mundo? Isso é simples para mim.
Quando o presidente angolano esteve aqui nos Estados Unidos, na Cimeira de Dezembro, deu uma entrevista à Voz da América e disse que Luanda está interessado em adquirir equipamento militar nos Estados Unidos. Como está este processo? Está a andar?
O processo está a andar. Como eu estava a dizer, um dos pilares das minhas prioridades em Angola, um dos pilares é a prosperidade, crescer a prosperidade. Mas o segundo pilar é sobre a segurança. Trabalhar com os angolanos para nós ter capazes, Angola e os Estados Unidos, para proteger os nossos povos. Que Angola possa proteger os angolanos, mas também todos nós estrangeiros que vivem lá. Então, para ter esta capacidade de proteger o povo, nós devemos trabalhar na área da segurança. E na área da segurança, eu estou a pensar que nós vamos focar sobre três cestas. Um cesta é sobre o equipamento, o outro é treinamento, o último é inteligência. Então, de cada destas cestas, nós devemos trabalhar juntos, porque nós como os Estados Unidos da América, temos experiência, e eu acho que nós podemos partilhar esta experiência com os angolanos.
Recentemente, recebi um grupo de jovens angolanos que se beneficiam da Bolsa Mandela Washington Fellowship e também de São Tomé e Príncipe, jovens desses dois países. Como é que vê o impacto desse programa que vai acontecer já nas próximas semanas aqui em Washington, em países como Angola e São Tomé e Príncipe?
O impacto é muito, muito grande. Olha, o que eu estou a dizer, nós acabamos de celebrar 30 anos de relações diplomáticas. Nos próximos 30 anos, eu estou a tentar focar sobre alguns pontos específicos. Um dos pontos é o intercâmbio de povo a povo. Intercâmbio bidirecional. O povo angolano visita a América, o povo americano visita a Angola. E assim os povos podem comparar, estudar, aprender de cada um. E assim nós vamos melhorar a compreensão entre ambos povos. E um dos meios que nós temos é o programa dos jovens. Eu estava muito feliz para ver os jovens que estão muito, muito ligados com o mundo inteiro, para eles vir cá, visitar os Estados Unidos da América, depois eles vão voltar para o Angola, para o São Tomé e Príncipe, com uma compreensão clara de o que nós, Estados Unidos da América, queremos fazer, como nós queremos trabalhar com o povo angolano e com o povo de São Tomé e Príncipe.
Neste fim de semana estão previstas mais manifestações em Angola, depois de várias terem sido impedidas pelas autoridades, mesmo antes de começar. Ativistas com os quais a Voz da América tem falado têm pedido uma intervenção internacional, da comunidade internacional, para olhar para Angola. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch têm dito que as violações de direitos humanos continuam a ser violados. O relatório do Departamento de Estado deste ano narrou violações graves de direitos humanos. Até que ponto os Estados Unidos estão preocupados com esta situação em Angola? Têm falado com as autoridades?
Olha, na vida de cada país, na vida da democracia, hoje em dia as manifestações fazem parte da vida da democracia. Uma democracia matura vai gerir, vai procurar meios para gerir este tipo de atividades. Há um lado, um lado que nós estamos a seguir, e um lado para dar ao povo uma possibilidade de exprimir o que eles estão a pensar. Mas isso deve ser feito de uma maneira pacífica, para uma maneira pacífica, assim o povo pode exprimir a sua opinião sobre qualquer assunto. E aqui nos Estados Unidos há manifestações também. No mundo inteiro há muitos países têm manifestações. O que pode ser preocupante é a maneira de como o país, o governo, todos nós aqui nos Estados Unidos, em Angola, em São Tomé, Príncipe, em Paris, como estas manifestações estão enquadradas dentro do país.
Uhum. Mas tem abordado esse assunto com as autoridades angolanas ou não? Tem sido uma preocupação dos Estados Unidos?
Não, nós falamos sobre muitos assuntos, discutimos todos os assuntos que possam ajudar a fortalecer esta relação. Todos os assuntos estão abertos para ambos os países discutir.
Como vê o estado da democracia em Angola?
Olha, o que eu estou a dizer, estou lá só um ano, então ainda estou a aprender. Mas o que eu já observei é que há uma trajetória que parece, para mim, até agora, que parece ir num sentido positivo. No ano passado, nós acabamos de ter as eleições presidenciais, que foram julgadas pacíficas, que foram organizadas, bem organizadas. Então, havia mais ou menos 8 diferentes partidos políticos, incluindo 9 partidos políticos. O senhor, eu sei que o senhor estava a seguir tudo isso. Partidos políticos, a UNITA ganhou muitos
deputados.
Então, agora é uma democracia, uma democracia que ainda está a crescer,
a madurar.
É isso mesmo. Para nós somos uma democracia de mais ou menos 246 anos. Ainda nós temos também problemas. Então, nós não podemos comparar com qualquer país. Cada país vai trazer a sua própria trajetória, usando os princípios básicos, que são para respeitar os direitos humanos, os princípios básicos para abrir o espaço cada cidadão possa participar na vida política do país. Uma democracia que vai ser uma democracia que vai dar oportunidade ao povo para escolher os seus dirigentes, e assim nós podemos aproximarmos de um sonho que está dentro desta ideia da democracia, para criar um governo do povo, para o povo e para o povo.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Chegamos ao final de mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Estivemos a transmitir desde Washington. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço Mariano Bartolomeu e Ana Guedes. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo. Até lá. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.